dia. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Bosco, João Leite e Maria Tereza, velhos conhecidos nossos, e agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre essa questão tão, tão ruim, né? Que é a questão não da vida, mas a questão da morte, que é tão ruim. E falar um pouco de por que, que nós temos que lutar contra a morte para preservar a vida. Eu tive por opção não trazer PowerPoint nem nada, porque eu não vou trazer nenhum dado técnico. Ontem nós já tivemos um dia inteiro com uma série de dados técnicos, uma série de números, uma série de informações, e hoje eu quero falar um pouquinho para o coração de vocês, porque eu já cheguei à conclusão que não se resolve nada na vida da gente se a gente não colocar o coração nas nossas ações. E eu vou começar falando sobre uma coisa que a gente às vezes não raciocina muito, não pensa muito, mas nós todos vamos morrer um dia. Não vou começar tétrico falando de morte assim não, mas para a gente entender. Mas a gente sempre espera que a gente vá morrer de uma doença degenerativa, que vá morrer idoso, né? Para lá eu já estou indo. Então, a gente vai morrer numa situação normal da vida das pessoas. E tem três grandes, eu chamo de três grandes vilões no país, que nos tiram um pouquinho, nos atrapalham e nos reduzem esse tempo que a gente espera viver. Três grandes vilões: a dengue, a AIDS e o acidente de trânsito. Poderíamos pegar outros semelhantes, mas eu escolhi os três porque eles são bastante emblemáticos. Nós temos hoje no Brasil toda uma campanha fortíssima, fortíssima mesmo, com relação à dengue. A dengue já tirou o secretário de saúde, já foi problema sério para prefeitos, já foi problema sério para governadores. Os índices de mortes por dengue são capazes de provocar convulsões políticas nas cidades. E nós temos por ano no Brasil 2.000 pessoas morrendo de dengue por ano no Brasil. É tão forte o processo contra a dengue, o exemplo que se dá da sociedade contra a dengue é tão forte que se um dos senhores morar em casa e viajar, for para a praia e a casa ficar fechada, e o vizinho ligar para a prefeitura e falar assim, escuta, tem uma água parada, ele tem umas caixas de água que estão abertas ali, está uma mosquitada ali dentro. A prefeitura vai lá 2, 3 vezes na casa da pessoa e se a pessoa não realmente comprovar que está viajando, ela entra na casa e debela o foco de mosquito, porque não podemos permitir que fique, a pessoa viajou, e que fique aquela quantidade de mosquito que podem causar a morte dos vizinhos. Podem se proliferar, podem passar, né? Então, a situação, e isso, quando acontece isso, nós olhamos e falamos assim, bom, que bom, ainda bem que a prefeitura veio aqui e fez essa ação, a prefeitura está trabalhando, que coisa boa. A outra coisa que nós temos aí forte também é a questão da AIDS. A AIDS apareceu aí nos anos 80, no começo, no final dos anos 80, nos anos 90. Foi tão terrível que ela recebeu o título nos Estados Unidos de The Plague, a praga. E se criou um processo tão grande na sociedade com relação à AIDS, né, que o Brasil chegou, não sei se ainda tem, mas o Brasil chegou a ter o melhor programa mundial de prevenção de AIDS no Brasil. Esforços maciços. Vocês devem lembrar, a primeira propaganda de AIDS que teve, apareceu uma menina e falando quem vê cara não vê coração. E falando que uma menina super linda falando assim, ela é bonita assim, mas ela pode ter AIDS. A modelo que fez essa propaganda, depois eu não sei o que aconteceu, mas durante anos ela não conseguia um trabalho de modelo em lugar nenhum, porque todo mundo associava, ela é aidética. Não, não é, ela fez propaganda da AIDS. Ah, mas se ela for fazer propaganda de Nescau, todo mundo vai associar o Nescau com a AIDS, então não pode colocar. Ela ficou sem emprego. como modelo, teve que mudar de profissão. Eu vi uma entrevista dela, uma coisa terrível, que ela entrou achando que ela ia, que era o grande pulo da carreira dela, e ela matou a carreira de modelo por conta daquilo. Então, hoje nós temos a AIDS controlada, né, porque morrem 12 mil pessoas por ano no Brasil de AIDS. Os investimentos que o governo faz, tanto em relação à dengue, de publicidade, de educação, de medidas profiláticas, quanto em correlação à AIDS, de coquetéis, de pesquisas, esses esforços são tão grandes que o camarada que descobrir a vacina contra a AIDS, esse cara com toda certeza vai ser o prêmio Nobel mais festejado do mundo. E nós vimos aqui ontem os dados, o Ministério da Saúde dizendo que morrem mais de 40 mil pessoas por ano de acidente de trânsito. Vamos comparar o esforço entre o acidente de trânsito, entre o que se faz com relação ao acidente de trânsito, e o esforço do que se faz em relação a esses outros dois vilões. Nós vimos aqui o Ailton Brasiliense falando que não ia perguntar ao comandante da polícia, ao comandante da PRF, não ia perguntar para eles se eles têm recurso, porque não precisava ouvir a resposta. Então, por que que essas coisas são assim? Aí tem uma razão, que é essa reflexão que eu acho que é importante a gente ter. Quem que é o vilão? Quem que é o bandido? Quem que é o criminoso da dengue? A gente escuta ele no ouvido ali. O vilão da dengue é o mosquito. Nós temos que exterminar o mosquito da dengue. Nós vamos entrar na casa do vizinho e tirar a água parada, porque ali tem o criminoso, está ali. É ele, ali ele, a larvinha dele ali. Olha ele voando aqui. Nunca se vendeu tanta raquete para matar pernilongo nos sinais aí. Tá, tá, tá. Essa coisa toda. Ele é o bandido. Quem é o bandido da AIDS? Não é o aidético, não. O bandido da AIDS é o vírus. Nós temos que exterminar o vírus. Então, todo o trabalho de medicina que se faz para, primeiro, aumentar a resistência, a resistência imunológica das pessoas contra o vírus, e, segundo, para achar uma vacina para o vírus, para acabar com esse vírus. Então, são terceiros. O bandido é o mosquito, o bandido é o vírus. Quem é o bandido, o grande vilão do acidente de trânsito? Quem mata mais de 40 mil pessoas por ano no Brasil? Somos nós. Não é ele, não. Somos nós. E nós, eleitores. É muito fácil exterminar um terceiro, mas é muito difícil exterminar alguma coisa dentro de nós mesmos. Ontem o Vitor Pavarino falou da dificuldade política de tomar algumas ações. E uma senhora presente perguntou que ações eram essas. Então, o assassino do trânsito, vamos falar rasgado, o assassino do trânsito somos nós. E nós todos votamos. Daí que se toma uma série, é mais fácil, é mais interessante ser bonzinho com o eleitor. Eu estou falando isso aqui dentro dessa casa legislativa, senhores deputados, estou falando dentro dessa casa legislativa, é sempre mais fácil ser bonzinho com o eleitor, porque nós somos em número, se nós temos 40 mil mortes, nós temos muito mais do que isso de infratores de trânsito, muito mais. É fácil a gente entender isso, porque vocês imaginam a seguinte situação, né? Uma das senhoras aqui presentes, né? Vamos escolher a nossa gaúcha Ana, que está passeando aqui, imagina que ela está andando na Savassi, conhecendo a obra nova da Savassi, de repente aparece um pivete correndo, rouba-lhe a bolsa, dá-lhe um safanão e sai correndo com a bolsa dela. Nesse momento, aparece um policial militar, que estava, talvez, nem exatamente por conta disso, mas estava passando ali, ou estava a serviço naquele ponto, viu o que aconteceu e mão no pivete, segura o pivete. Qual que é a sensação que todos nós temos ao ver o policial militar segurar o pivete e prendê-lo? A gente sente aquela coisa, né? Ainda mais agora que está com essa bobagem de luta livre na televisão, todo mundo achar bacana um cara massacrar o outro, né? Os gladiadores romanos, né? O Coliseu está aí, chamado de octógono, né? Na hora que a gente vê o policial pegar o pivete, a vontade que a gente tem é o seguinte: enfia a mão nele, desse moleque, rebenta a cara dele de uma vez, esse cara está roubando todo mundo, bate nele. A sensação primeira que a gente tem, aí a gente pensa assim, não, eu sou civilizado, não pode fazer isso. Mas a primeira sensação é de alívio, prendeu o marginal. Aí a gente, acabou de acontecer isso, a gente vira a esquina, está lá o reboque da BH Trans com a polícia militar, rebocando um cara que estava parado no estacionamento proibido. Qual que é a nossa reação? A gente olha para o camarada e fala assim, coitado do cara, se ele tiver com o imposto atrasado, vai ter que pagar tudo. Se ele tiver multa atrasada, vai ter que pagar tudo. Ele vai ter que tirar esse carro lá no depósito, aí ele vai ficar o dia inteiro sem carro, aí ele tem que buscar a mulher dele no trabalho, o filho na escola, arrebentou a vida desse cara. Por quê que a gente não pensa assim? Nossa, esse congestionamento danado que está aqui, essa ambulância que está lá com a sirene tocando sem conseguir parar porque está tudo congestionado, um dos grandes causadores desse congestionamento é esse camarada que, graças a Deus, alguém está tirando ele para ele parar de prejudicar os outros. Não, nós nos associamos ao camarada. Qual que é a diferença dos dois casos? Um é o pivete. Algum de vocês se associa a um pivete que está roubando a bolsa da nossa amiga Ana? Ninguém. Por mais que ela trouxe lá dinheiro gaúcho, né? Por mais que ela trouxe, ninguém vai se associar à pessoa que a está assaltando. Agora, nós todos nos associamos ao infrator de trânsito, porque nós consideramos que as infrações de trânsito são irrelevantes. Uma paradinha ali, afinal, a Mega Sena está distribuindo 70 milhões de reais agora. O camarada está parando na porta da loteria, na Cristóvão Colombo, com isso, parando essa vase toda, é porque ele tem o direito de disputar 70 milhões de reais, eu também vou fazer isso. Quantos de vocês não já ouviram essa frase da pessoa que está no carro, quando vocês falam assim, eu não vou parar aqui não, que é estacionamento proibido. Que isso, está cheio de gente parada. Para também. Quantos que nunca ouviram falar isso? E aí, nós temos essa questão da identificação, ela é muito séria, porque como nós nos identificamos, por que que houve tanta reação contra a lei seca? Vocês viram no Jornal Nacional, né, que o Japão endureceu, esses dias endureceu, há 5 anos atrás, né, saiu no Jornal Nacional essa semana, endureceu mais ainda as penas contra a alcoolemia, por causa de acidentes que teve lá. Agora, por que que se reage contra a lei seca? Vocês acreditam que o desembargador concorde que ele não pode ir na casa do juiz, tomar aquele uísque de 18 anos e voltar dirigindo a BMW dele com a esposa dele? O presidente de um tribunal de não sei o quê, ele não possa fazer isso? Ele está colocando em risco a vida de alguém? Claro que não, ele é um desembargador. Então, todo o nosso esforço de quem decide no país, do legislativo, do judiciário, do executivo, ele se coloca assim, numa certa libertinagem com relação às leis de trânsito. Assim, eu tenho competência suficiente para saber o que que eu posso fazer e o que que eu não posso. Eu sou capaz de avaliar se aquela placa que o DR colocou ali antes da curva, que está falando que eu tenho que entrar a 60 quilômetros, mas eu dirijo muito bem. 60 quilômetros, coisa nenhuma. Isso aí é para esses caras que são roda dura. Na outra encarnação, era tido Ayrton Senna. Então, o camarada entra 90 porque ele acha que ele tem competência, 60 é para os outros, não é para ele. Tá? Então, essa identificação que vai acontecendo, ela é muito séria. E a gente tem que quebrar um pouco essa identificação. Em 1991, eu era presidente da BH Trans, e nós fomos convidados, a BH Trans foi convidada a fazer um trabalho junto com o Colégio Pitágoras, de educação de trânsito no Colégio Pitágoras. A gente tinha muito pouco recurso, nós até fizemos um vídeo muito interessante que a Kátia Kauark, que era, trabalhava com a gente, está na BH Trans até hoje, com a câmera de vídeo dela, ela filmou o corredor dos meninos. O Pitágoras é tão interessante que o corredor não chamava corredor, chamava andador, porque lá não é lugar de correr. Né? Então, ela filmou a saída dos meninos com a câmera baixa da altura dos meninos. Então, só os meninos ali, filmado por um deles, como se o fosse. E, de repente, chegava lá fora e tinha um portão e as mães iam entrar. Aí, na hora que filmando baixinho, as mães eram aquelas gigantes, né? Então, na hora que abria a porta, dava aquela invasão de mãe para dentro do colégio, no meio dos meninos. Então, por isso é que a quantidade de gigantes passando aqui, se empurrando os meninos ali no meio, né? E a gente queria mostrar a diferença do ambiente dentro da escola, a transição para o ambiente do lado de fora, e depois a mãe pondo o menino, a mãe com o carro parado em fila dupla ou tripla, né, Prudente de Moraes, botando o menino no carro e saindo, avançando o sinal, fazendo cruzamento onde não pode. Como é que fica a educação nisso? Então, a gente foi chamado para fazer uma palestra para a Associação de Pais do Pitágoras, para discutir um pouco essa questão. Eu falei que iria com prazer, que se me desse uma liberdade na palestra. Nos 2 ou 3 anos anteriores, tinham morrido 6 alunos do Pitágoras em acidente de trânsito, das férias unidades do Pitágoras em Belo Horizonte. Sendo que 2 deles tinham morrido em acidente de trânsito, que eles estavam dirigindo sem carteira. Um deles capotou na curva do Pontejo. O outro foi um negócio um pouco mais para cima, no mesmo trecho. Menino de 16 anos. Teve 2 atropelados na Prudente de Moraes. Então, eu falei o seguinte, eu faço, se eu puder apresentar para os pais, começar a minha palestra mostrando a foto dos meninos. Fulano de tal, morto no acidente de trânsito, quando dirigia sem carteira, tal dia. Fulano de tal, atropelado na porta do colégio, quando atravessou fora do sinal, ou que alguém avançou o sinal, ou a situação que fosse. Vocês já sabem que eu não fiz a palestra, né? O colégio não deixou fazer. Então, desse jeito, a gente não permite. Foi assim, então, não vou fazer. Ou a gente pega pesado, ou então não vai ter jeito de fazer. Por quê? Eu queria criar essa identificação dos pais com o que está acontecendo, a culpa do que está morrendo. Não os caras ficarem colocando culpa no guarda da polícia militar, que era o Roberto, que era o soldado que ficava lá, depois foi para a Transitolândia, todo espalhafatoso. A culpa não era dele, de o que acontecia, não. A culpa era do pai que entrega uma chave para um filho de 16 anos. O meu filho era dos poucos da turma dele que não andava, que não dirigia. Que eu soubesse, né? Então, eu queria fazer isso. Então, eu queria trazer essa identificação de uma forma mais forte. Isso não foi possível. Não conseguimos fazer. E aí, hoje nós estamos vivendo uma situação muito dramática em matéria de acidente, em matéria de posição, o número de mortes, essa coisa toda. Nós estamos num nível de congestionamento na cidade que nunca se viu igual. O nível de congestionamento na cidade é a coisa mais estressante que tem para o motorista. Quanto mais congestionado, mais acidentes vão ocorrer fora do congestionamento, inclusive, porque as pessoas ficam irritadas, e saem com um nível de irritação e começam a desobedecer, começam a fazer as coisas erradas. E nós estamos vivendo hoje um problema sério de racionamento de espaço. A frota cresce quase 10% ao ano. E nós temos o sistema viário, não consegue crescer 10% ao ano. Como é que eu alargo as ruas 10% ao ano? Como é que eu consigo fazer isso? Não tem jeito. Nós estamos sofrendo um problema de racionamento de espaço. Nós temos que aumentar a eficiência do sistema para, com isso, aumentar a segurança. Vocês lembram do Haiti, depois do terremoto, que as tropas da ONU foram lá, com brasileiros lá na tropa da ONU? O que estava acontecendo naquele momento? Não tinha comida nem água para as pessoas. Aí, teve que adotar uma política de racionamento de comida. Só vai ter um tanto desse para cada pessoa. Então, os caminhões da ONU tinham que distribuir a comida, mas tinham que distribuir a comida regradamente. O que que acontecia com quem saqueava um supermercado no meio do racionamento? O exército tinha ordem, não o exército brasileiro, mas a polícia haitiana tinha ordem de atirar em quem estava saqueando o supermercado. Porque quem saqueia o supermercado significa que uma série de outros vão ficar sem comer e vão morrer. Se alguém tentasse furar a fila da distribuição de comida, o camarada do exército ela prendia esse camarada e tirava esse cara de lá. O que que acontece com o nosso racionamento de espaço? Vocês imaginam se o caminhão da ONU chegasse lá, o camarada entregasse assim e falasse: ó, negada, a comida está aqui, pode vir comer. Ia ter morte, porque os mais fortes iam matar os mais fracos, cada um ia levar o máximo que conseguisse levar, e os mais fracos iam morrer. Talvez até de fome, porque não ia ter acesso à comida que ficou na mão dos mais fortes. O que está acontecendo no nosso trânsito hoje é isso. Nós estamos com racionamento de espaço. E o camarada que fura a fila, a gente acha que a gente também fura. Nós somos espertinhos como ele. Então nós podemos dar a volta e chegar na frente também. Ele que é mais esperto que eu estou igual bobo aqui na fila. Não, é racionamento, tem que ficar na fila sim. O cara que está trancando o cruzamento para levar vantagem, e com isso está prejudicando a cidade inteira, e com isso está causando acidente, é o cara que está saqueando o supermercado. E aí vocês imaginem, para encadear o raciocínio, vou mudar uma coisa totalmente diferente. Vocês imaginam uma usina hidrelétrica. Quem controla uma usina hidrelétrica? O que faz uma usina hidrelétrica? Ela converte água em energia elétrica, não é isso? Simplificando. Então, ela controla basicamente duas coisas, o fluxo de água e a geração e o fluxo de energia elétrica. Então, se controla quanta água entra, qual a velocidade das turbinas, qual a geração que a turbina faz, quanto que produz eletricidade, para onde que essa eletricidade vai. Então, tem um sistema de geração, distribuição, tudo isso com equipamentos, onde quem opera essa usina é uma equipe especializadíssima de engenharia. Por quê? É o cara que sabe que aquele mostrador começou a acontecer alguma coisa, qualquer coisa não prevista nos cálculos lá, o engenheiro sabe o que fazer, ele tem ações para fazer. E na hora que ele fala assim, não vai passar corrente aqui, e ele abre um disjuntor, que é um grande interruptor de corrente, na hora que ele abre o disjuntor, o elétron não passa, o elétron fica parado, ele não passa, abriu o disjuntor. Na hora que ele fecha o disjuntor, a eletricidade passa. Então, ele tem comandos que ele é obedecido por conta da física. O nosso sistema de trânsito é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Só que quem é o nosso disjuntor? É uma luzinha vermelha. E quem é o nosso elétron? É o motorista, que tem vontade própria. O elétron não tem, mas o motorista tem. Então, você tem um momento que na hora que fecha aquela luzinha, o cara não pode passar, porque se ele passar, ele vai causar um problema sério. Imagina, o camarada abre o disjuntor, a eletricidade continua passando. Curto-circuito, pane total, apagão. Então, no trânsito, na hora que acende aquela luzinha, ele tem que parar. Na hora que o agente de trânsito chega lá e fala assim, não pode mais passar aqui, tem que desviar para cá, ele tem que desviar para cá, ele não pode falar, ah, não, mas eu vou passar. E qual... Quando o engenheiro abre o disjuntor, interrompeu. Quando o agente de trânsito manda parar, qual a única forma do agente de trânsito ser obedecido? Se ele puder imputar uma penalidade à pessoa pela desobediência. E para isso existe o Código de Trânsito. E isso é a ação de fiscalização que tem que ser feita e que vai resultar na redução dos acidentes e da mortalidade no trânsito. À medida que se... Voltando lá para a identificação nossa com o infrator, se considera que a multa é uma penalidade injusta, que o radar é indústria de multa, você está tirando da equipe de engenharia a possibilidade de controlar o que está acontecendo. E na hora que começa a acontecer o descontrole, os acidentes pioram muito. Então, aí tem algumas questões, mais práticas, né, que dizem que a BH Trans é uma empresa de capital, de economia mista, por isso o lucro da multa é um lucro para o patrão. Eu fui o primeiro presidente da BH Trans e eu trabalhei na elaboração da lei da BH Trans. A lei da BH Trans é muito clara quando ela fala que todos os detentores do capital da BH Trans são de direito público, ou seja, a BH Trans é uma empresa totalmente de capital público. Ou seja, não tem, o patrão da BH Trans são vocês, é o povo. É uma empresa pública, não vai dinheiro para lugar nenhum, não, é uma empresa pública. Então, mas é muito bom falar isso, porque na hora que nós tiramos os meninos da BH Trans a capacidade de se organizar como engenharia na rua, nós estamos sendo simpáticos com o infrator, porque nós nos identificamos com o infrator. O juiz se identifica com o infrator na hora da lei seca. Então, e isso resulta no aumento dos acidentes, porque o caminhão de comida está lá e todo mundo pode tirar comida, resulta no aumento de acidentes. Então, nós estamos vivendo hoje, né, nessa questão, nós temos que pensar bastante quem é quem. Por isso que eu escolhi esse título, Quem Matamos e Quem Morremos. Português atravessado para a gente raciocinar mesmo o que eu quis dizer com isso. Nós estamos num sistema onde a gente tem dificuldade de se associar a quem morre, quem morremos, nós é que estamos morrendo. Vocês imaginam Corinthians aí ganhou, aí outro brasileiro veio aqui fazer propaganda, só meu time que não ganha Libertadores, né? Mas Corinthians ganhou Libertadores. Vocês imaginem que os argentinos falam assim, a próxima Libertadores nós vamos ganhar. Nós vamos mover uma ação agora no Brasil, que nós vamos infiltrar uma série de terroristas no Brasil e nós vamos matar 40 mil jogadores de futebol no Brasil esse ano, para ter certeza que nenhum time brasileiro vai conseguir. Nós vamos pegar os caras das torcidas organizadas, vão matar os líderes, vão matar não sei o quê, nós vamos matar 40 mil pessoas de forma que o Brasil não ganhe Libertadores no ano que vem. Se um plano desse saísse, era uma ação de guerra, era uma coisa assim, de jeito nenhum, como matar 40 mil brasileiros? Nós estamos matando 40 mil brasileiros, todo ano. Vão morrer mais 40 mil, no mínimo. E quando eu falo 40 mil, é muito mais do que isso. O DPVAT paga 56 mil indenizações por sinistro de morte por ano. Já há algum tempo. Então está pagando atrasado, tal, mas está mantendo uma média de 56 mil. Então, para mim, sobe de 60 mil o número de mortes de pessoas que vão morrer de hoje, dia 6 de julho, até dia 6 de julho do ano que vem. Vão ser mais 60 mil pessoas que vão embora. Quando a BH Trans começou a colocar radar, teve um fato muito interessante, que eu tenho um pessoal questionando que isso era para a BH Trans arrecadar. Eu falei assim, vocês viram a relação que saiu no estado de Minas do nome das 200 e tantas pessoas que tiveram a vida salva por conta do radar? O jornalista olhou para mim e falou assim, nós não publicamos isso não. Mas publicaram. Saiu o nome um por um, nome, CPF, endereço, direitinho das pessoas que tiveram a vida salva por conta do radar. Eu falei assim, mas não tem jeito de fazer não. Falei, tem, é só desligar os radares e pegar e anotar quem morreu no próximo ano. A matéria sai com um ano de atraso. Mas sai. Agora, se você deixar ligado agora, não, se, esses nomes, ninguém sabe, esse nome pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Então, quem morremos e quem matamos? A gente tem que raciocinar isso muito. E qual que é a solução, me perguntam? A solução começa pelo exemplo. Nós estamos num momento carente de exemplos no Brasil. O momento mais tumultuado no Brasil nós estamos vivendo agora. Uma carência de exemplos, as pessoas olhando o Carlinhos Cachoeira e falando, pô, esse cara era esperto, hein? Que maneiro esse cara. Sabe? Então, nós estamos num momento, sabe, de ética jogada fora, nós estamos nesse momento. Então, nós temos que pensar assim, na nossa família, o pai não tem que dar exemplo ao filho? Então, todo o nosso sistema público tem que dar o exemplo para as pessoas que vão segui-lo. Ou seja, Tem que acabar com carteirada, tem que acabar com flexibilização de lei, tem que acabar com o projeto parado no Senado desde 2005 sobre segurança de trânsito do Denatran, tem que acabar com o projeto da década, está mais de um ano na presidência da República. Que exemplo que é esse? Se a doutora Dilma gastasse 10% do tempo que ela gasta falando Minha Casa Minha Vida ou do Brasil Carinhoso, se ela falasse assim, gente, vamos parar de matar e morrer no trânsito, com aquela, o controle que ela tem do Ministério, ela virasse e falasse assim, ministros, eu não quero mais ninguém morrendo de trânsito aqui. Se esses números não abaixarem, você está demitido, você está demitido, eu vou tirar esse Ministério da mão do partido tal, se não reduzir esse negócio. Vocês têm dúvida que esses 40 mil não reduziam?
Reduziam, claro.
Alguém está lucrando com isso.
Então, essa leniência com que a gente vive é porque a gente não se identifica com essa catástrofe que está acontecendo. E nós precisamos parar de brincar, de fingir. Quem é da área técnica conhece muito bem aquela história dos três S do trânsito, né? Que é educação, engenharia e esforço legal, que é fiscalização. Do inglês é education, engineering e enforcement. Enforcement, em inglês, significa usar a força para cumprir a lei, para fazer cumprir a lei. Obrigar o cumprimento da lei. O Brasil brinca tanto que, para fazer com o E, pegaram e traduziram como esforço legal. Não, é usar a força para cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida, porque a lei está para proteger a sociedade. E se nós não olharmos isso e enfrentarmos essa verdade, né? O que é o radar? A Polícia Militar tem um trabalho maravilhoso, que é as câmeras do olho vivo. Do olho vivo. Hoje, a gente anda na Savassi mais sossegado, porque a gente sabe que não tem mais aqueles arrastões de pivete. Eu já tive que entrar para dentro de loja, porque diziam uns 40 pivetes saqueando todo mundo na rua, na Savassi. Isso não existe mais, porque tem câmeras. A gente sabe que alguém está olhando. Eu queria que a gente saísse e andasse no anel rodoviário, não reclamando daquela porcariada de radar, daquela quantidade de radar que puseram daqui para Sete Lagoas. Eu tenho minha motocicleta, uma turma de né, são os companheiros de moto ali, o doutor Edson ali também, a dele. Né? Então, nós saímos reclamando, não podemos mais correr daqui a Sete Lagoas, porque está cheio de radar. Eu queria que a sociedade fosse assim, que a gente pensasse assim, graças a Deus, não vai ter um maluco a 160 km por hora, porque essa rodovia tem radar. Eu queria que quando tivesse que eu saísse daqui para atender meu cliente que eu tenho lá em Monlevade, eu pudesse viajar tranquilo, porque eu não vou pegar um caminhão descontrolado na contramão porque não aguentou fazer a curva, porque ele estava a 140 km por hora numa rodovia cheia de curva. Que eu falasse assim, tem tanto radar aqui que nenhum caminhão vai fazer isso. Eu queria ter certeza que todos os caminhões que descessem na BR-356, entrando aqui para chegar no Bega Shopping, descessem engrenado, porque eles soubessem que na descida todinha está lotada de radar, e se ele não descer engrenado, ele vai pagar multa. É essa visão que a gente tem que dar. Quando eu digo a palavra exemplo, né, o exemplo tem que começar em casa, tem que começar. E educação, para a gente terminar, a gente sempre fala educação. A Organização Mundial de Saúde já chegou à conclusão que a educação sem engenharia e o enforcement não funciona. Tá? Eu falei uma frase em 1986, no Seminário Internacional de Segurança de Trânsito de São Paulo, eu era diretor de tráfego da Metrobel na época, que eu falei o seguinte, educação é a desculpa maior para não se fazer nada, inclusive educação. Nós não conseguimos educar suficientemente. Ontem nós vimos aqui, representando o Estado, falar das criancinhas, falando para... né, tentando educar as pessoas. E eu comentei com a deputada que estava no meu lado o seguinte, quem já teve um filho de 16 anos virando para ele e falando assim, pai, não corre não. Nós educamos muito bem as crianças, criancinhas, porque elas são puras, e na hora que elas começam a aprender a vida, nós ensinamos o exemplo contrário para elas. O menino de 16 anos vira e fala assim, ô pai, está te intimando, pai, vai deixar, pô, olha o carro dele, olha o nosso, vamos lá, pai. Essa que é a posição normal da maioria dos meninos de 16 anos. Então, a educação ela tem que estar atrelada a uma questão, primeiro, de exemplo. Não se ensina a parar de fumar se eu fumo. Não tem jeito. Eu não posso dizer para o meu filho que não beba se eu bebo. Então, nós temos que passar isso, trazer para dentro do coração da gente. Por isso que eu não quis usar PowerPoint. Nós temos que trazer para dentro do coração da gente essa posição. E o coração nosso é o coração de cada um de nós como cidadãos, é o coração de cada um de nós como detentor de alguma posição em algum lugar, que seja síndico de prédio, mas usando o potencial que a gente tem para poder reproduzir esse exemplo. Tá? Então, gente, raciocine sempre nisso. Quem matamos? Quem morremos? Muito obrigado, bom dia para vocês.